Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E aí, acho que foi sendo construído. As pessoas começam a achar, você tem, né? Você foi bem, você tem disposição. E aí foi uma proposta que um partido, né, me fez, primeiro de ser candidata a deputada federal. Eu fiquei animada, achei, falei, ah, vamos lá, é um espaço importante para o debate, para a gente colocar as posições. Mas sempre, tanto lá quanto agora, na pré-candidatura, sempre alicerçada num coletivo, sabe? É, o nosso partido é um partido pequeno, tem menos recursos, mas tem assim, sempre teve uma coisa assim, então vamos, nós vamos junto com vocês, tem um grupo que apoia, né, que está lá, que faz maior parte, inclusive, do meu grupo aqui, que tomou a decisão junto comigo, é professor da educação básica, trabalha com vocês, né, manhã, tarde e noite, e ainda tem tempo e disposição para o final de semana, vamos fazer reunião, vamos pensar para um plano de governo, vamos pensar campanha, então isso te estimula. E ao mesmo tempo essa, que é o que me move, né, essa busca de a gente vencer esse debate conservador, da gente mostrar para as pessoas que é possível um outro tipo de sociedade, né? Então sim, agora como pré-candidata à prefeitura é um super desafio, né? Eu saio de animada para morrendo de, né, de frio da barriga, meu Deus, onde é que eu fui me meter, né? Mas ao mesmo tempo essa possibilidade de a gente estar tendo espaço, de a gente construir propostas de forma coletiva, a gente olhar para a cidade, né? Tanta coisa para se fazer, tanta coisa que podia ser feita, uma cidade que é rica, faz tão pouco, né? Então, assim, eu acho que é um desafio interessante, né? Você poder conversar com as pessoas, ser uma voz, colocando propostas que, de fato, caminhem na transformação, na melhoria das pessoas, isso me motiva, me dá gás, né? Assim, tem um desafio de estar estudando, de estar buscando entender, mas eu acho que é sempre uma coisa que é um crescimento, né? E assim, também me surpreendeu, assim, a gente sabe que a política é ainda muito conservadora, Curitiba, né? Tem assim também essa coisa do conservadorismo, mas eu tô, de fato, talvez eu seja uma das, se não for a única, uma das poucas pré-candidatas à prefeita, né? E isso é sim um desafio. Né? Mas eu tenho, como eu falei, tenho o que me escora, o que me apoia é esse coletivo, assim, né? De vamos junto, né? Vai ser diferente, eu sei que vou enfrentar o machismo, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas, outras mulheres que vieram antes de mim, que abriram esse caminho, que nos estimulam, né? Quantas guerreiras que a gente tem, nós ainda somos poucas no Congresso Nacional, ainda somos poucas como prefeitas, né? E governadoras, mas assim, tem uma referência muito importante nessas mulheres guerreiras, né? A própria Dilma, nossa primeira presidenta, que saiu, né, de uma forma, foi injustiçada, o processo, né, todo viciado, e ao mesmo tempo a forma virulenta e agressiva que se voltou a ela, né? Porque é isso, combate na política existe, mas o combate às mulheres é sempre de uma forma diferente ao que se faz o combate aos homens, né? Isso ficou muito evidenciado, por exemplo, na forma que se combateu a presidenta Dilma, né? Mas ao mesmo tempo isso faz juntar outras pessoas, isso faz movimentar outras mulheres, né? Hoje acho que ela é um orgulho pra gente, a forma como ela saiu altiva, né? Então acho que é isso, né? A gente vai se apoiando uma nas outras, assim.
Eu faço parte, né, também do diretório do PDT aqui da minha cidade, né, estou pré-candidata a vereadora também, e eu acho que uma coisa que eu queria ressaltar, né, uma coisa que você fala sobre o coletivo, né, sobre o quanto a gente tem que ser e pensar este abraço, né, essa coletividade enquanto acolhimento, né? Então, hoje a gente está se fortalecendo aqui, né, um trabalho aí que está sendo feito pela estadual, né, do PDT, e, né, tenho várias indagações, assim, eu sempre fui de solista, né, e aí aqui na minha cidade especificamente é uma leitura municipal que eu faço de que a gente está se organizando quanto partido mais progressista, né, daqui da região onde eu estou. E esse coletivo, ele é muito importante, né? É muito importante, inclusive, me fez ter um lugar dentro desse espaço político, né? E eu acho que é isso que o que falta muito para nós mulheres, né? E, de repente, é um caminho para os partidos pensarem, né? É um caminho para, principalmente para os partidos mais progressistas, né? Pensarem que essa coletividade, ela é importante para a gente se engajar, né? Nessa participação política, né? Justamente para a gente, né? Porque eu estou entendendo agora que quando a gente se candidata a alguma coisa, o nosso telhado vira de vidro, né? É, vejo as mulheres que estão aqui, né, ao meu entorno, bravamente se candidatando aí a esses cargos, o quanto os nossos telhados ficam de vidro e ainda mais evidentes, né, justamente por conta que esses ataques, eles vêm em outro sentido, né, ninguém vem atacar a nossa postura política, né, vem atacar justamente a nossa, outras questões da nossa vida, né, a nossa vida pessoal, a nossa vida sexual, inclusive, né, outros pontos são pontos de ataques, né, e né, você falou da Dilma enquanto presidenta, né? Acho que os ataques misóginos e machistas foram muito contundentes, né? E eu digo mais, né? Ainda que possam torcer o nariz, né? Mas também atacamos, né? De certa forma, a Damares, atacamos a Joyce Hasselman, né? Ela acaba sofrendo também esses ataques. Mas acho que de uma forma muito dolorosa, a gente viu a Manuela Dávila, né, sofrendo ataques violentos, né? E inclusive fez com que ela desse um passo atrás, né, na sua candidatura ao Senado, né? Como que a gente pode se fortalecer, né, professora, assim? E como você avalia esses ataques violentos, né, que inclusive partem da própria ala progressista, né, da própria ala da esquerda, né? Como que a gente pode combater a todos esses ataques, essas violências contra essas mulheres e contra a gente, contra nós mesmos, né?
Pergunta maravilhosa, Verônica. Assim, dá para a gente falar assim, um ano sobre isso. E te agradeço muito pela pergunta, porque eu acho que isso é uma preocupação, né? O machismo, né, acho que a primeira coisa que acho que é importante a gente colocar, porque daí, quando a gente vai ser candidata, ou as pessoas acham, então tá, você vai tratar só das questões das mulheres, e sim, é importante ter mulheres para tratar da pauta de gênero, porque, de modo geral, se não somos nós a colocar essa pauta, ela não aparece, né? Mas não, a gente não vai tratar só disso, né? A gente não vai ficar confinado nesse escaninho, a gente vai apresentar propostas sobre economia, sobre educação, sobre saúde, sobre gestão, porque a gente tem todas as condições de fazê-lo, né? E aí, muita gente, eu já vi, inclusive, algumas perguntas para pré-candidato, ah, mas você é feminista? E aí, né, como o machismo é uma questão cultural, tem também um lugar de dizer assim, ah, olha, eu estou saindo com uma mulher, mas eu não sou feminista, né? Porque é quase dizer assim, ó, né, eu sou bacaninha, sou legalzinha. E eu já ouvi, inclusive, não, porque eu não sou feminista, porque eu quero caminhar ao lado dos homens. Então, eu acho que a primeira coisa é esclarecer. Ser feminista não significa ser contra os homens, significa ser contra o machismo, que é completamente diferente, né? E o machismo, de modo geral, ele está introjetado nos homens, porque eles são construídos culturalmente, né, que eles nascem assim, né? E aí também, por isso que eu falei, como mãe de um homem, né, de um menino também, a gente tem que ficar se questionando em medida que a gente não reproduz isso. Mas sim, ele pode também estar em outras mulheres, porque ele é uma questão cultural. E até um jeito assim de, olha, você vai ser mais bem aceita pelo patriarcado se você não for tão feminista, né? E aí tem um lugar que eu acho que é sempre muito complexo, porque eu também já entrei nesses debates, já fui chamada de esquerda namastê, quando eu dizia, eu não vou atacar a aparência física de uma pessoa que é minha adversária política, né? Eu não vou discutir a questão da honra, da opção sexual, porque de modo geral é isso que se faz, né? Principalmente para as mulheres e para a comunidade LGBTQIA+. Ai, né? Ah, é gay, ah, é lésbica, ah, é sapatão. Né? Sempre a coisa, como você falou, eu também, te confesso, assim, quando eu, claro que eu tô muito querendo me preparar e ter dados e ter, né, coletivamente, mas sim, quando a gente é mulher, você fala, ih, vamos falar da minha vida pessoal, né, minha família, meus filhos, porque é onde se ataca. Se é casado, se não é casado, com quem transa, com quem não transa, né, é esse é o lugar, né, essa coisa da sexualidade na mulher é uma coisa que incomoda, né, de modo geral isso não é, os homens não são vão para esses lugares, não é esse o terreno que eles são, né, e aí eu acho que tem esse lugar, eu entender, por exemplo, não é porque a fulana é mulher que eu vou necessariamente concordar com ela, certo? Eu tenho 1 milhão de críticas e mais um pouco à postura que a Damares teve como ministra da família, certo? E aí eu vou fazer esse combate político, mas eu não preciso atacar a honra dela, a aparência, né? Isso é usar o machismo, né? Eu não preciso, né? Por quê? Porque quando eu vou criticar lá o Bolsonaro, eu vou criticar ele pelas políticas deles, né? Por que quando a gente vai criticar a mulher, eu tenho que trazer essa questão, né? Ah, é mal resolvida. Ah, tá faltando um namorado, né? Ou é feia, ou não sei o quê, essa coisa de usar a aparência, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter esse cuidado, o que não significa que necessariamente eu vou concordar com todas as mulheres, não é isso. Também não é uma coisa de, ah, então vamos fazer um pacto agora que, né? E por isso que a gente quer que tenha muitas mulheres candidatas, para que a gente tenha as opções dentro dos vários espectros ideológicos para votar nas mulheres, ou nos homens, que sejam nossos companheiros, mas a gente quer ter essa representatividade. Então, assim, concordo super com você, que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sim, né? Porque os fins não justificam os meios, porque senão a gente reproduz isso. Porque hoje é com a fulana, amanhã vai ser comigo, né?
E você acha que a presença, né, das mulheres nesses partidos, nos partidos de esquerda, tem ampliado essa discussão, essa reflexão, né? Eu vejo, lembro dessa discussão aí da Damares, por exemplo, que eram homens e mulheres, né, nesse, usando o machismo pro ataque contra ela, e eu dizia, não pode, não, né, vamos, a gente não pode usar as mesmas armas, se a gente critica tanto, como que a gente vai usar as mesmas armas, né? A gente não pode falar contra o machismo, se a gente também usa o machismo, né, para atacar quando a gente não se encontra ali ideologicamente do mesmo lado, né? E como que dentro do PSOL, por exemplo, né, dentro dessa militância aí, você falou um pouquinho no início, né, mas como que essa reflexão tem chegado até esses homens?
Eu acho que assim, acho que dentro do campo da esquerda tem um constrangimento maior, né? As pessoas, não que não exista machismo, mas as pessoas começam a tomar um pouco mais de cuidado, que eu não topo. Acho que tem sim um movimento forte das mulheres de alertar, de denunciar, se for o caso, né, esses comportamentos, né, machistas. Mas como eu falei, eu acho que ainda fica uma coisa, né, que pra gente é ainda um espaço a ser construído, que como é que você faz o combate das mulheres da direita, que muitas vezes se colocam como as pautas das mulheres na condição, né, de ocupar esse espaço, inclusive para desmontar isso, para dizer, olha, eu não sou que nem essas feministas, né, e a direita tem se apropriado muito disso, né, de usar, botar determinadas figuras que sejam representativas, e elas são representativas, é óbvio, elas como mulheres, elas são representativas, mas que se colocam contra as pautas, então isso é uma grande contradição, né? E aí eu acho que é como você colocou, a gente combate a política, a gente não vai combater a pessoa pelas suas características pessoais, né? Especialmente pelas suas características de gênero, que é assim que o machismo se coloca. Então, acho que tem uma sensibilidade maior, mas continua sendo um debate muito difícil, né? Até porque, principalmente com esses segmentos conservadores que usam da violência, que usam da irracionalidade, né? Fica difícil, né, você fazer um debate com quem não se coloca no terreno do debate, com quem ataca. Então, assim, claro que a reação também da gente ao ataque, né? Eu acho que a gente, obviamente, não pode deixar que prospere esse tipo de abuso. Tem coisas que não se tolera, né? Violência não se tolera, agressão não se tolera, isso não se debate, não se discute. Mas, de novo, acho que dá para a gente fazer isso debatendo a política sem que a gente tenha que apelar, porque eu acho que isso é uma vulgarização da política, né? Isso rende memes, mas não coloca, né, profundidade para as pessoas. Pode dar, gerar um efeito de catarse, mas efetivamente isso não movimenta ali, né? Não move as estruturas, porque eu fiz um meme, né, com a figura, não sei o quê. Pode, e aí acaba que também fica um diálogo entre nós, né? É para os seus. Cada grupo vai criar os seus próprios memes ali, a gente não avança e não aprofunda essas questões, né? Até pensar um pouquinho, né, por que que em determinados momentos essa coisa do combate às mulheres e a determinados segmentos da população, ele ganha tanta força, né? Tem inclusive uma dimensão aí de necessidade econômica, de uma. A gente vê isso, que nos períodos de maior crise econômica se reacende ou se acentua esse combate a determinados segmentos, porque é funcional exatamente porque é uma sociedade que não incorpora todo mundo, então eu vou ter que marginalizar alguns grupos, e aí esse apelo, né, do preconceito é um pouco isso, é dizer, não, as mulheres não têm que ganhar a mesma coisa que os homens. Não, os negros e negras são diferentes, os povos originários são diferentes, porque isso acentua de um lado um discurso de ódio, mas ele acaba sendo funcional para um sistema de crise econômica, porque aí eu resolvo, né? Ah, o problema do desemprego é porque tem vindo muito imigrante, então aí eu foco nas pessoas, nesses grupos, no combate entre as pessoas, ao invés de olhar para o sistema, né?
Sim, e faz parte, né, até uma questão do próprio processo democrático, né, a gente ter entender que também, né, mesmo mulheres que não fazem, né, que estão no, né, no, nos vários espaços de poder, nem sempre significa que elas vão defender, né, as pautas em que dizem respeito às políticas públicas voltadas para as mulheres, né, e aí a gente, enfim, tem como ver com isso, né, a gente pegar, por exemplo, né, a Câmara Municipal de Curitiba, quantas, né, ali a gente tem, né, talvez ali das mulheres a gente tem duas em que, né, estão mais alinhadas, né, à defesa, né, das causas, não só das causas voltadas, né, às políticas públicas especificamente voltadas para as mulheres, né, mas que tem também, não estão nesse círculo, né, que virou, assim, você defender, você ter uma mulher para defender a pauta dos costumes, por exemplo, né, que veio muito forte isso, né, nos últimos anos. Então, né, eu acho interessante a gente pensar nisso, né, por exemplo, uma Damares da vida, ela tem espaço na política, ela tem, né, mas é parte do processo democrático a gente discordar e apontar o porquê, né, ser contra, né, os posicionamentos e não atacar especificamente, né, a pessoa, porque como você falou, né, a gente viu, inclusive, né, períodos antes, né, do impeachment, do golpe, enfim, né, contra o presidente Dilma, os ataques eram pessoais, né? Uhum. E isso feria muito, né? Nós, enquanto mulheres, né, vendo que o que se desqualificava não era a capacidade de governança, mas era a pessoa, né, a cidadã, a pessoa ali estava sendo desqualificada, né, nos seus, inclusive nas suas características físicas, né, que isso é o que a gente mais, né, tem que reprovar, né, que assim, eu estou falando de uma pessoa que tem um cargo público, né, a vida particular, as outras coisas que envolvem deveriam, né, não ser considerado nesse, né, nessa disputa, nessa, enfim, né, nessa avaliação, né, da prática do comportamento político, né. Isso, enfim, né, assim, faz parte, né, assim, a gente aceitar as, né, as diferentes posturas políticas faz parte do próprio processo, né, político, né, que foi o ganho, né, com principalmente, né, o fim da, né, do golpe do período militar e, né, o processo de redemocratização do país, né. E eu gostaria agora, professora, de a gente falar um pouquinho assim, né, sobre, né, você teve também esse avanço, né, na sua militância, que foi com um livro também, né, escrito em, né, em conjunto com o José Genuíno, né, e que o nome, né, o título do livro, né, Constituinte, Avanços, Herança e Crises Institucionais. Eu gostaria que você contasse um pouco, né, sobre, né, o conteúdo que fala, né, qual a abordagem do livro, e já
colocar, né, a pergunta assim, é, de 88, quais a Constituição de 88, né? Como que efetivamente ela ampliou, né, ela modificou a participação das mulheres nos espaços políticos, na disputa política, né? Como que, né, abriu espaço, ampliou, como, né, que houve, né, esse processo?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.